detalhes, três informações nessa notícia. Uma trata da taxa das blusinhas. Semana passada nós observamos o presidente da República fazendo um ajuste fino no discurso, dizendo que a medida nem era necessária, ou seja, jogando no colo de alguém. Se tomaram essa decisão, não foi a decisão mais acertada. Eu mesmo achava desnecessária. Aquela história do tipo, eu não sabia, fizeram, mas eu mesmo achava que isso não deveria ter sido implementado. A outra, em relação aos motoristas de aplicativo. Muitas manifestações, inclusive, nas capitais, Bruno Musa, os profissionais rechaçando aquela tal de taxa mínima. Muitos não concordam, preferem trabalharem como autônomos e eles mesmos, os próprios trabalhadores, administram suas horas e seus recursos. E aí, por fim, algo que você destacou várias vezes, né? O alto endividamento das famílias brasileiras. Esse talvez o item mais sensível, né, da agenda econômica do governo, porque isso não se muda do dia para a noite. Fico pensando, qual vai ser a adoção, a estratégia para tentar driblar qualquer tipo de acusação no que tange o endividamento das famílias? Tem dedo do governo aí, não tem, Musa?
Tem muito. Eu estava fazendo um vídeo para amanhã, inclusive, sobre o ciclo econômico da China. Ou seja, que ele começou há 20 anos atrás como um país em que construía tudo, demandava commodities. Você tinha um país por construir, tirar um país pobre, agrário, para transformar ele num país manufatureiro. E agora a dificuldade é transformar o país numa economia de consumo. A poupança aumentou, ninguém quer consumir. E qual é a relação disso com o Brasil? O ciclo econômico. Lá atrás, os ciclos econômicos, quando começam, ele parece ótimo. Você tem uma intervenção, você tem um subsídio, tudo parece lindo, maravilhoso, porque os resultados acontecem no curto prazo. Mas os agentes econômicos, eles são míopes. Ninguém enxerga os malefícios do longo prazo, dos intervencionismos brutais que acontecem, causados pelos endividamentos hoje, no curto prazo. O que eu quero dizer com isso? O ciclo econômico, assim como eu mencionei da China, ele também se esgota no Brasil. Ele se esgota após quase 20 anos de PT. E 20 anos de PT não tem a ver com uma política partidária exclusivamente, mas sim com uma mentalidade. Uma mentalidade, como o Mota falou, parada nos anos 80, retrógrada. Uma mentalidade mofada, por assim dizer, que ela não para mais de pé. Não para mais de pé porque as pessoas mudaram. As demandas do mundo de hoje mudaram. Mas eles continuam querendo a tal da CLT desenvolvida por Getúlio Vargas, ali nos anos 30, nos anos 40. É impressionante como eles não andam e não conseguem perceber que a demanda da população, especialmente dos mais pobres, mudaram. Ou seja, pessoas que pedalam a sua bicicleta para entregar os seus, entregar ali as compras de supermercado, ou pessoas que dirigem os carros ou motos de aplicativo, não querem trabalhar das 9 às 6, das 8 às 5, com uma hora de almoço. Não querem. Qual é a dificuldade de entender isso? De uma nova geração que quer uma liberdade profissional e que pode trabalhar até 3 da manhã, mas não quer ficar engessado em determinadas regras. Mas ele quer a liberdade dele. Eu quero trabalhar 15 dias seguidos para depois folgar 2 com meu filho e ir à praia. Qual é o problema? Se para o empregador e para o empregado funciona, quem é esse tal sujeito que continua vivo na política brasileira desde os anos 80, achando que sabe mais a respeito dos outros? Além de uma arrogância, prova a falta de conhecimento de entender a vida das pessoas. Então, essa é a típica responsabilidade ou terceirização da responsabilidade, como você próprio falou, de jogar no colo de alguém essas ações que não funcionam. E por que não funciona? Porque fica claro que aumentar imposto foi sempre arrecadatório nesse mandato do governo. Arrecadatório puramente por um governo que gasta mais, perdulário, gasta mais do que arrecada e que precisa de dinheiro para financiar os seus gastos correntes. Caso contrário, você entra em default, não tem dinheiro para pagar os seus fornecedores e aí você cria artimanhas, narrativas falaciosas de que isso favorece o mais pobre. Eu lembro muito bem quando o entorno do presidente respondeu àquela página que tem 30 milhões de seguidores, a Choquei, que agora o dono está preso. Ela respondeu, o entorno do presidente Lula, falando que o aumento da blusinha não chegaria para os consumidores, era só para as empresas. Repito, e me perdoe o português, claro, meu filho de 2 anos riu e entendeu que isso era uma mentira, claramente. Ou seja, eles não conseguem entender ou não querem entender a realidade por um ponto específico, porque eles precisam de dinheiro para financiar os seus gastos correntes e continuarem sequestrando as instituições e os ministérios com o orçamento público, com o dinheiro do pagador de imposto. Então, eu não acho que eles não saibam o que estão fazendo. Eles sabem, mas não tem outro caminho, a não ser buscar financiamento forçado do dinheiro do pagador de imposto para tentar permanecer no poder e manter esse projeto de poder que não começou hoje, começou nos anos 80 e continua a se concretizar até agora.
Uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Caixa acústica JBL Firebox Club 120, alta potência e bateria de até 12 horas. Nas Lojas 100, só R$ 1.998 à vista, ou 12 de R$ 192,80 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista, ou 12 de R$ 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Vem pras Lojas 100!
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. O dólar rondando aí, próximo de R$ 5. A gente viu até cotações abaixo de 5. E aí, será que vale a pena comprar dólar? E a resposta é sim. Independentemente se você vai utilizar o dólar para uma viagem ou para investimento, o que eu posso dizer é que está num bom ponto de entrada. Ou compre agora ou faça compras recorrentes, compre aos poucos, principalmente se você vai viajar. Amanhã eu continuo neste assunto com mais dicas. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, como escolher as melhores ações da Bolsa, não deixe de fazer o meu curso que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar, terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Escolhessem os seus representantes. Começa daí. Não era todo mundo que votava. Aliás, era uma pequena cúpula. Com o passar do tempo, isso foi se expandindo. E o que, que aconteceu no Brasil inicialmente? As mulheres não votavam, os analfabetos não votavam, você tinha que ter mais de 18 anos para votar. E aí chega a esquerda brasileira, cheia de ideias, e descobre o seguinte: não é que eles têm um projeto? Se nós sentarmos para conversar e dizer o seguinte: me explica qual é o teu projeto econômico, me explica que projeto econômico é esse que cabe taxa da blusinha, juros, como nós temos no Brasil, e fim da escala 6x1 para virar 4x3. 4x3. Como é que um país funciona, gera riqueza e traz prosperidade para a população, com a população trabalhando 4 dias por semana? Eles não sabem explicar porque é inexplicável. Então eles não têm projeto. E aí, cheio de conversa, eles falam, nós temos que ampliar o voto. Claro que temos que ampliar o voto. O voto tem que ser universal, tá certo. Agora, qual é o desafio de um governo sério, de uma nação séria? Nós não podemos mais ser ignorantes. Nós não precisamos e não devemos jamais dizer a alguém que ele deve votar A ou B. Ninguém precisa concordar cegamente com aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, que o outro diz, o que o outro pensa. Mas as pessoas precisam ter conhecimento para que, com base no seu conhecimento, elas decidam o melhor caminho a seguir. Portanto, a esquerda brasileira desenvolveu um projeto baseado na ignorância. Não é à toa que o Brasil agora, depois deste governo, lá atrás, criou os programas de expansão de diploma universitário. Um monte de gente, milhares e milhares de pessoas com um diploma universitário que não conseguem ler e compreender um texto, são analfabetos funcionais. O diploma universitário não serve para absolutamente nada. Não engrandece nem o detentor do diploma e muito menos a sociedade, que se ilude com números de pessoas, cidadãos com nível superior. Portanto, Caniato, o que temos hoje no Brasil é o governo de uma grande mentira que não tem projeto e não tem compromisso com o país. Eles têm compromissos com eles próprios. E é com base nisso, apostando nessa ignorância que eles vêm muito tempo, décadas, trabalhando para consolidar no Brasil, é que eles usam para tomar esse tipo de medida, adotar essa estratégia. Não, o que a gente falou não importa, são burros. Eles vão esquecer, porque já nos trouxeram, nós roubamos, a gente voltou para o poder. Ora, vamos falar que a taxa da blusinha era uma bobagem, que isso e aquilo. Então, eles apostam nisso, Caniato. Eles apostam que nós saímos às ruas com orelha de burro e nariz de palhaço.
Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, pela gentileza, pela preferência. Aqui nós trazemos as informações, as notícias do dia e contamos com as análises dos nossos comentaristas. As análises que precisam ser feitas. Deixa eu chamar Roberto Mota. Esse aspecto, ou alguns elementos trazidos pelo Beraldo são bem interessantes, né? Porque acabam forçando a gente a olhar para eventos que aconteceram há alguns anos, né, Mota? Esse discurso ainda cola. No Brasil, nos dias de hoje, né, nos tempos da internet, das redes sociais, do print, não me parece que dê para apagar o passado, né? Mas a gente observa que há uma adoção de uma estratégia. Você cria uma narrativa para tentar recontar a história, né? Tentar recontar o passado. Ah, não, não foi bem assim que aconteceu. Foi isso, isso e aquilo outro. E aí a nova geração parece muitas vezes que abraça essa nova versão, né? E parece que especialmente figuras da esquerda têm um talento especial, né? Em seduzir os jovens com as suas versões. E talvez por conta disso que propostas como da escala 4x3 acabem funcionando tão bem, né?
A esquerda tem uma vantagem histórica, Caniato, que é o domínio, a hegemonia da cultura, do sistema de ensino e da maior parte da mídia. Então, a esquerda ainda consegue passar essa narrativa de que o socialismo é uma coisa boa, né? Você vê, socialismo tem social no nome. Então você já fica pensando em melhoria da qualidade de vida, em justiça, em paz, em desarmamento. Acontece que a realidade das políticas de esquerda é exatamente o oposto disso tudo. Toda a riqueza que existe hoje no Ocidente foi criada por políticas de livre mercado, de liberdade, políticas capitalistas. E a esquerda brasileira ainda tem um outro fator, que é o ativismo judicial. Ao longo desses 20 anos que a esquerda brasileira está no poder, que o Partido dos Trabalhadores está no poder desde 2003, eles aparelharam todo o aparato do Estado. Então, hoje, poderes da República funcionam para apoiar essa narrativa. Como você disse, há vídeos na internet em que essas figuras da esquerda dizem exatamente o oposto há poucos anos atrás do que elas dizem hoje. Mas se você publicar um desses vídeos, você pode até ser incluído em um inquérito criminal. Você pode ser censurado, você pode ter as suas contas bancárias bloqueadas. Qualquer opinião que você tenha que vá contra a narrativa da esquerda é muito perigosa no Brasil de hoje. Mas o dilema essencial da esquerda brasileira, do PT, é o dilema que a esquerda enfrenta sempre. Eles não querem sair do poder. A esquerda não compreende essa história de alternância de poder. De hora entra um partido socialista, depois vem um partido conservador. Não, 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 não. Os conservadores são um perigo para a democracia. Esses liberais também só querem explorar as pessoas. Então, toda vez que a esquerda tem que desocupar o poder, eu vou repetir, um poder que, no caso do Brasil, no século XXI, ela já ocupa há 20 anos, há 20 anos no governo federal. Na hora de sair, eles não querem e vão tentar de tudo, usar de todos os expedientes, contar todas as mentiras.
Pois é, deixa eu chamar o Dávila também, a gente, só para fechar essa discussão. Você, Dávila, a adoção dos discursos de acordo com o cenário, de acordo com o processo eleitoral, de acordo com o adversário.
A mentalidade e o retrocesso da esquerda brasileira são estarrecedores. Porque no mundo inteiro, parte da esquerda que está no poder, pelo menos evoluiu nas ideias. No caso do PT, elas estão paralisadas desde os anos 60 do século passado. É a mesma narrativa, são as mesmas propostas e a mesma mentalidade anti-mercado. O mercado é visto como um mal necessário. O mercado é visto como um espaço para gananciosos ganharem dinheiro e prejudicarem os mais pobres. Por isso, o Estado precisa tutelar, intervir, manipular o mercado justamente para enfraquecer o setor produtivo. Só que todos os países que seguiram essa receita desastrosa, o país empobreceu, o mercado piorou e não se gerou riqueza. O melhor combate à pobreza é justamente o mercado que funciona, a competição de mercado. É isso que faz com que um país cresça de maneira substancial, de maneira sustentável. É isso que gera oportunidades para mobilidade social e é isso que faz com que a pobreza seja reduzida. A esquerda brasileira e o PT jamais compreenderam essa lógica. Por isso, transformaram a pobreza num bordão permanente de criar dependência ao Estado brasileiro. Quanto mais as pessoas se revoltam contra uma dependência que cada vez mostra mais frágil, mais o PT perde votos. Por isso, esse ano, a mentalidade brasileira vai decidir se quer um governo que vai apoiar um empreendedorismo, o Brasil que trabalha, ou se quer continuar apoiando uma teoria retrógrada que faz com que o Brasil empobreça cada vez mais e cada vez mais tenha menos recursos para fazer a economia voltar a crescer. Essa é a escolha dos eleitores em 2026. Pelo menos até agora, os sinais são positivos. A maioria do eleitorado brasileiro já deixou claro que o PT não merece continuar no poder.
Deixa eu só chamar o Bruno Moza, porque tem só um aspecto que a gente precisa encerrar aqui essa discussão, que muitos da nossa audiência acabam questionando elementos que são usados pelo atual governo, principalmente pelo presidente da República, quando tem um evento ou faz um discurso, ele menciona desemprego em queda, PIB em alta. E aí eu queria que você colocasse em perspectiva essa situação que integrantes do governo vendem, como se as coisas estivessem arrumadas, estabilizadas, só que o cidadão, né, o consumidor, o pagador de impostos, ele não sente isso na prática, né? Quando ele precisa abastecer o seu carro, quando ele está no supermercado, observa os preços nas gôndolas, a percepção é diferente, né? O discurso do governo e a vida real, né? A vida ali na boca do caixa. Por que essa diferença? E o quanto isso vai impactar no processo eleitoral, Musa?
Bastante. Porque, vamos lá, vamos tentar entender. São vários índices. Vamos pegar o mais básico, que é aquele que mais afeta a população no geral. Por exemplo, o IPCA. Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É o índice oficial de inflação. Aquele que todos nós, pessoal, lemos no jornal que está lá 4,5% ao ano. Ou seja, que os preços, na média, sobem 4,5% ao ano. Esse número é mentiroso? Não. Sob qual metodologia? Aí é o grande problema. Porque a metodologia como o governo entrega os cálculos não tem a ver com esse governo ou outro, tá? A forma como o cálculo é feito, ele não entrega a realidade. Veja, o IPCA é uma média de famílias que ganham ali entre 1 e 40 salários mínimos numa média do país inteiro. O país é continental. É impossível você fazer um comparativo entre alguém que mora em São Paulo, ou no interior de São Paulo, ou no interior do Maranhão. O cidadão que ganha R$5.000 e mora em São Paulo, em termos reais, ele é muito mais pobre do que o cara que ganha R$5.000 numa cidade do interior do Maranhão, porque o poder de compra desse interior do Maranhão é muito maior com R$5.000 do que morando numa capital como São Paulo, que os preços são altos, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, onde quer que seja. Significa que essa média ela é muito distorcida, é uma média num país continental onde as realidades são diversas. Então, isso significa que a realidade nos números é uma coisa, mas a vida no dia a dia, quando você sai de casa, pega um ônibus, ela é completamente diferente. O PIB cresce, ok, já falamos várias vezes, duas pontas importantes do PIB é o gasto do governo e o consumo das famílias. Quando você endivida o governo e transfere dinheiro para as famílias gastarem, você puxa o PIB para cima. Então você vê que é fácil você, entre aspas, artificialmente anabolizar os índices. Só que tem um ponto importante. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente vem falando desse endividamento que tomou proporções inimagináveis e quase que insustentáveis, Caniato. Então, quando você fala que os salários mínimos subiram acima da inflação, porque o salário mínimo sobe na canetada e não aumenta com o aumento de produtividade, e a inflação tem essas particularidades que eu comentei, em termos reais, ok, o salário mínimo subiu acima da inflação, mas a inflação do cidadão, do João, da Maria, do Pedrinho, do fulano, do Beltrano, é maior, porque essa média é distorcida. E mais, grande parte dele está endividado, porque teve um fomento por parte do governo nos últimos 20 anos para anabolizar o PIB, para eles se endividarem. Consequentemente, o crescimento dos gastos das famílias nos índices oficiais, o salário supera a inflação, mas ele tem que pagar grande parte, 70% da dívida dele, da receita dele, é para pagar dívida. E isso não para de crescer por conta dos juros altos. Mas por que os juros são altos? Porque o governo não para de gastar mais do que ele arrecada. Então perceba que quando a gente vai puxando esse fio, nós sempre chegamos em governos perdulários, intervencionistas, que promovem o subsídio dizendo que é bom para você, quando está estimulando o seu próprio endividamento. Então uma coisa vai levando a outra, Caniato. Na vida real, na rua brasileira, dentro do ônibus, portanto os custos subiram muito mais do que o crescimento do PIB, do que a inflação oficial, e consequentemente a vida do brasileiro em termos reais está muito mais difícil. Nós vamos perdendo poder de compra a cada ano que passa em termos reais e na realidade. Os índices oficiais, bom, esse fica para meia dúzia com o microfone na mão.
Pois é, deixa eu só passar para o Beral também, trazer o complemento dele em relação a essa discussão, porque às vésperas de entrarmos no período de campanha propriamente, a gente observa aí já um preparo de qual será a retórica, né? Qual vai ser o discurso? O que é preciso considerar? O que o atual governo fez nos últimos anos? Como impactou positivamente ou negativamente a vida das pessoas? A gente sabe que tem uma faixa ali da população, do eleitorado, que tem uma relação muito próxima com o governo porque recebe algum tipo de benefício. A partir daí, nós veremos discursos distintos, né? Quem está na oposição fará um tipo de apontamento. Quem está na situação observa a situação de outra maneira. A história do copo meio cheio, meio vazio. Diante disso, quais são os aspectos importantes que todos nós, todo eleitor, precisará se ater nesse processo eleitoral?
É, Caneto, a situação é uma só, né? Ela tem a realidade e aí cada um tenta dar um enfoque na realidade que lhe convém, mas a pessoa, o brasileiro, ele está sentindo essa realidade de uma forma muito dura. Porque quando a gente observa mais de 80 milhões de brasileiros inadimplentes num universo de 130 milhões de brasileiros que estão super endividados, e considerando que dos 215 milhões de brasileiros, temos 40 milhões de brasileiros até 14 anos de idade, então sobra muito pouca gente saudável financeiramente. Quando a gente sai às ruas de uma cidade como São Paulo, e não só ela, em várias cidades do Brasil, a gente fica com aquela impressão equivocada de que não, os restaurantes estão cheios, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. As pessoas estão ali nos restaurantes, estão nos bares, estão rindo, fazendo aquela cara como se estivessem ali curtindo, porque não lhes resta outra possibilidade. Elas já estão vivendo a cultura do superendividamento e a preocupação que elas têm é dar um fôlego no cheque especial para poder entrar de novo na mesma hora, que o governo já entendeu. E essa, o desenrola, a gente precisa lembrar das coisas. É preciso lembrar que várias figuras importantes do varejo brasileiro apoiaram a candidatura do presidente em 2022. Quando o presidente ganhou, o mercado consumidor já estava muito endividado, não conseguia contrair novas dívidas. Qual foi a solução para ajudar o varejo? Vamos fazer o desenrola não para ajudar as pessoas, não para que elas pudessem restabelecer a saúde da sua vida financeira, não. Vamos fazer o desenrola para que as pessoas possam cair de novo nas garras do endividamento deste país com taxa de juros absurdas. Não é o 15% da Selic, mas o 400% do cartão de crédito, o 400% do cheque especial, que é essa é a realidade das pessoas que estão endividadas. Elas não estão endividadas só num lugar, elas vão tomando dinheiro onde elas podem para tentar sobreviver. E aí vão ali trabalhando, suando, ralando, pega o dinheiro, fruto do seu esforço, e entrega para a instituição financeira e para o governo, em impostos. Não serve para nada o esforço que ela faz. Ela vive atormentada, mas ela está ali. Nesse mundo de tantas influências de rede social, ela não quer estar fora. Ela faz o sacrifício que for para coisas absolutamente supérfluas. Não estão ali ralando, lutando, trabalhando para construir um patrimônio, uma base, como seus pais, seus avós fizeram. Hoje, essa vontade, esse desejo de ter uma casa própria, isso já ficou tão distante que a pessoa nem tenta. Isso que está acontecendo no Brasil. Portanto, Caniato, as pessoas podem até não contar para o seu vizinho a situação horrorosa em que ela se encontra, mas o sentimento da maior parte da população brasileira é que o Brasil hoje não deu certo, que eles estão lutando para sobreviver, que a possibilidade de viver, de construir, de prosperar, isso ficou no passado, não faz parte do cotidiano das famílias. Alguns se enganam porque não tem outra possibilidade, mas com certeza, quando botam a cabeça no travesseiro à noite, têm consciência exata do desastre econômico que se instaurou no Brasil.
Muitos desafios, né? São várias pautas, muitas agendas. Deixa eu trazer um outro destaque, uma outra informação. Os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista dos maiores fornecedores de insumos para a produção de drogas no mundo. O país governado por Lula aparece ao lado de nações como China, Venezuela, Coreia do Norte, Colômbia, Índia, México, Bolívia, Afeganistão e Tailândia. O relatório do Departamento de Estado americano é um dos principais instrumentos que são usados por Washington para orientar as decisões de política externa. Na última semana, integrantes do governo Trump já haviam enviado um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre a ofensiva que pretende fazer contra o Comando Vermelho e o PCC, abrindo caminho para classificar as facções como organizações terroristas. Deixa eu chamar o Mota para avaliar esse tipo de levantamento que é feito por instituições do governo norte-americano. E um desses levantamentos aponta que o Brasil é um dos maiores fornecedores de insumos para a produção de drogas, ou seja, um dos maiores fornecedores para o narcotráfico mundial. Não é uma informação bacana, né? Ninguém gostaria de estar nesse ranking. Mas estamos, Mota.
Caniato, eu vou disputar essa sua afirmação. Não é verdade que ninguém gostaria de estar nesse ranking. Eu tenho certeza que há pessoas no Brasil hoje que não estão nem um pouquinho incomodadas com isso, ou talvez estejam até satisfeitas. Eu não tive acesso a esse relatório, mas essas conclusões que foram divulgadas não me parece nenhuma novidade, né? Eu acho que há coisas muito piores que se poderia dizer sobre o Brasil e o envolvimento com o narcotráfico do que o fato de que nós fornecemos algumas substâncias usadas para o preparo das drogas. Nós somos rota de passagem entre alguns dos maiores produtores de drogas do mundo e os mercados consumidores dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil já tem tempo, o segundo maior mercado consumidor de cocaína no mundo. Nossas leis penais são ridículas e a aplicação delas é pior ainda. O sistema de justiça brasileiro parece que faz um esforço consciente e determinado a cada dia que passa para que os traficantes de drogas tenham cada vez mais segurança e tranquilidade para trabalhar.
Pois é, a gente vai trazer mais informações referentes a esse levantamento daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto, porque tem uma outra informação que eu preciso compartilhar com você que nos acompanha, porque a partir do dia 1º deste mês, 1º de abril, e não é mentira, hein? O agronegócio brasileiro passou a enfrentar uma nova realidade tributária. Fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas deixaram de contar com alíquota zero de PIS e COFINS, passando a ser tributados conforme as novas regras estabelecidas pela legislação federal. A medida, que também veio acompanhada do aumento das alíquotas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, já provoca preocupação em toda a cadeia produtiva, especialmente em um momento de margens pressionadas pela volatilidade internacional. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui o deputado federal e vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, em atender a gente aqui na Jovem Pan. Bem-vindo.
Muito obrigado, Daniel, em nome meu, em nome da FPA, eu agradeço esse momento. Nós estamos aí muito preocupados, o agro vive quase que uma tempestade perfeita nesse instante. Embora o agro ainda registre, desde o ano passado, uma performance importante, a nossa participação no PIB cresceu, o agro foi a 11% de crescimento no ano passado, a taxa geral média do país foi de 2,6% de crescimento do PIB, não tivesse o agro, teria sido um crescimento negativo. Mas apesar disso, o agro acumula uma série de questões que nos faz estar preocupadíssimos nesse momento. Primeiro, a questão referente ao aumento de custos que vieram a partir do próprio confronto do Oriente Médio, impactando o preço de combustível. O diesel é básico não só para a produção, mas depois para o escoamento da safra. E, por outro lado, o crescimento também no preço de adubos, de uma forma muito significativa, particularmente os nitrogenados que vêm a partir da ureia. Além disso, Daniel e amigos da Jovem Pan News, nós temos o impacto desta alíquota, que é verdade, foi aprovado um projeto de lei complementar no apagar da luz em dezembro. Nós tentamos segurar isso, mas infelizmente prevaleceu o movimento do governo, que acabou tendo maioria, e esse projeto aprovado cortou uma série de benefícios tributários, particularmente, como você disse, para fertilizantes, insumos agropecuários, que passaram a ter um crescimento de incidência do PIS/COFINS. Nós já havíamos segurado, Daniel, em outros momentos, o aumento do IOF, que impactar LCA, CRA, e impactar os FIAGROS, e nós conseguimos segurar naquele instante. Mas essa lei complementar, a 224, veio nesse sentido de retirar aquilo que era a isenção de PIS/COFINS, portanto, nós vamos ter um aumento de alíquota que vai a 0,925. Parece um percentual pequeno, mas isso, como acaba causando um efeito cascata, é uma situação difícil para o agro, que tem suas margens reduzidas agora e que teve, além disso, toda uma situação de recuperação judicial, de inadimplência, por conta desse aperto financeiro.
Pois é, o aumento dos impostos e o impacto para o agronegócio. Entrevista com o deputado Arnaldo Jardim, que é o vice-presidente da FPA, conversando ao vivo aqui com a gente. Deputado, nós faremos um giro de perguntas com os nossos comentaristas, trataremos de algumas questões, então vou até pedir para os comentaristas perguntas mais objetivas e, da mesma forma, também respostas mais sucintas. Vou começar com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila.
Deputado Arnaldo Jardim, muito boa noite, bom tê-lo aqui nos Pingos nos Is. Deputado, eu tenho duas perguntas importantes. Primeiro, é óbvio que o governo vai aumentar o imposto desses insumos, isso vai afetar a inflação dos alimentos, e o governo, em época de eleição, vai ocupar o agro, o fazendeiro, bolsonarista, culpado por aumento da comida no prato do brasileiro. A gente já sabe que é essa narrativa. Qual é a vacina contra essa impostura? E segundo, por que o Brasil, que é uma potência agrícola, não tem uma política industrial para produzir ureia, fertilizante aqui, fazer com que nós dependamos tanto de um insumo fundamental para o nosso agronegócio?
Luiz Felipe, uma alegria sempre tê-lo, registrar a identidade que temos com aquilo que você tem pregado. Diminuição da presença do Estado, reconhecimento da capacidade de empreender, da livre iniciativa, e o Estado enxuto. Nesse sentido, primeiro capítulo sobre a questão da inflação, sobre a questão de custo de alimentos. O ano passado, e portanto é recente, por volta de março, se publicaram as primeiras estimativas de inflação e se detectou ali um crescimento da inflação de alimentos. O governo passou a alardear duas questões. Primeiro, que nós estávamos tendo uma inflação no custo de alimentos porque o Brasil exportava, e chegaram setores do governo a alardear que se poderia ter uma cota, uma restrição à exportação. Uma reedição pobre, porque foi desastroso quando isso aconteceu, na Argentina, no tempo da Cristina Kirchner, quando ela estabeleceu limitação às exportações e o agro declinou e a inflação de alimentos disparou na Argentina. Nós dissemos não. Resistimos a isso, nada de cota, nada de intervenção. Quando terminou o ano, Luiz Felipe, numa inflação que foi de 4,6, o capítulo inflação de alimentos foi de 2,8, ou seja, os alimentos puxaram para baixo a inflação, contiveram a inflação, que só não foi maior exatamente por conta disso. Então, nós temos esses argumentos e a nossa narrativa se confirmou, que é o seguinte: deixa o agro trabalhar, garanta condições aí para que isso possa crescer, e nós temos gradativamente uma queda do preço dos alimentos no conjunto da inflação. O IBGE registra que há 20 anos atrás, naquilo que era o gasto médio de uma família brasileira, o capítulo alimentação era responsável por cerca de 40% dos gastos. E hoje a alimentação caiu para o patamar de 22%. Portanto, o agro tem essa contribuição. Segunda questão referida por você, fertilizantes. Eu estou indo amanhã cedo para Brasília, amanhã mesmo, dia 21, porque lá vou ultimar o parecer que eu devo apresentar na quarta sobre minerais críticos estratégicos, vamos incluir fertilizantes, e no final da tarde eu tenho uma reunião com o senador Laércio Oliveira, que é autor do Profert, que é exatamente um programa de fomento à produção de fertilizantes. Nós não podemos continuar o gigante agro brasileiro com pés de barro, que é essa dependência que nós temos de fosfatados, potássicos e nitrogenados. Nitrogenados impactados agora pelo Irã, que é exatamente quando nós tivemos restrição da oferta de ureia e amônia verde, e nós tivemos esse impacto aqui, como eu mencionei, diante da pergunta do Daniel. Então, um Profert quer criar condições para um programa nacional de fertilizantes, é prioridade da ação da FPA.
Tá certo. Deixa eu só fazer uma divisão com a rede, deputado. Agora eu preciso me despedir de algumas emissoras que ficarão agora com a programação local. Muito obrigado. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, com o deputado Arnaldo Jardim. Ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, conversando ao vivo aqui com a gente sobre os desafios do agronegócio, especialmente após esse aumento de impostos, também analisando as questões que envolvem o conflito no Oriente Médio, né, o impacto para o agronegócio após aquele represamento no escoamento de petróleo e também de fertilizantes a partir do fechamento do Estreito de Hormuz. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, eu vou passar para o Bruno Musa, nosso comentarista. Sua vez, Bruno, por favor.
Deputado, muito boa noite. Bom, primeiro, obrigado pelo tempo. O agronegócio ele tem um percentual extremamente relevante dentro do PIB, ali algo como 20, 25% ao longo de toda a cadeia produtiva. Se olharmos a produtividade do Brasil ao longo dos últimos 10, 15 anos, o único que leva um resultado positivo é o agro. A produtividade da indústria é negativa. Portanto, quando é que o agro terá vozes importantes para mostrar isso à grande parte da população e calar esse nós contra eles completamente absurdo e sem sentido nos números que o governo atual tanto proclama?
Bruno, eu agradeço muito a sua pergunta. E ela está muito escudada no anúncio feito exatamente nesse final de semana sobre o aumento de produtividade do Brasil, e o setor que revelou aumento significativo foi exatamente o agro. Por quê? Porque muitas vezes se passa uma ideia, e tem setores que são interessados nisso, de que o agro, do ponto de vista de relações trabalhistas, é arcaico, e alguns até dizem que escravocrata em algumas regiões do país. Segundo, que o agro é atrasado. E terceiro, que o agro é predatório do ponto de vista ambiental. E nós, com muita, não só convicção, mas com fatos, nós temos demonstrado, primeiro, que do ponto de vista de relações trabalhistas, o agro tem um grau de formalidade superior ao mundo urbano no Brasil. Hoje, se você for pegar, particularmente nos grandes centros, o grau de informalidade do trabalho, no agro, a formalização é muito mais significativa, os índices são muito mais importantes. Segundo, inovação. Hoje, um estudo recente feito por uma série de entidades mostram que dos novos aplicativos vinculados à questão da produção, mais da metade são do agro. O agro tem hoje aquilo que é uma pulverização controlada por drones. Hoje o agro tem previsão de safra controlada também por equipamentos muito modernos. O agro tem uma logística, onde ele chega, a logística se renova e se aperfeiçoa. E terceiro, do ponto de vista ambiental, nós temos práticas sustentáveis. Nós aceitamos o desafio, fomos para a COP30. Todo mundo imaginava que a COP30, o agro ia para a vitrine, ia ser execrado. Quando lá se constituiu a Agrozone, que é uma novidade, vai ser repetida agora na COP programada para a Turquia, se tornou algo incorporado, nós fomos lá e a Embrapa, ao lado de todas as entidades, mostrar as práticas sustentáveis. Ninguém tem uma legislação como o Código Florestal que nós temos. Por isso que o agro tem feito. Você vai me dizer, Arnaldo, onde que o negócio pegou? Pegou quando o agro decidiu caminhar sobre suas próprias pernas. Deixa eu exemplificar. Primeiro, no que diz respeito à questão da inovação, além da Embrapa, O agro tem hoje várias instâncias que, particularmente no capítulo de biocombustível, têm tido uma grande inovação, se tornaram referência internacionais. Segundo, o agro avançou muito no trato do solo e dos recursos hídricos, para a gente poder ter racionalidade na irrigação, um ganho e um salto de qualidade muito importante. Mas é no aspecto financeiro. Nós começamos aqui o programa falando de tributação. O Plano Safra, que era tudo há 20 anos, hoje é um terço só do financiamento e do custeio do agro. Por quê? Quer seja pela Lei Agro 1 e 2, que foram relatadas pelo nosso querido Pedro Lupion, onde se criou o CRA, onde se criou o CPR, onde se criou o LCA. Depois eu tive o privilégio, em nome da frente, apresentar, fui autor do projeto que instituiu os FIAGROS. E hoje, o Plano Safra, aquilo que é oficial, é um terço só do financiamento que o agro tem. Ou seja, o agro começou a caminhar sobre suas próprias pernas. Por isso, eu volto, que nós queremos que sejam reconhecidos os insumos e a cadeia produtiva do agro. Nós, no debate da reforma tributária, frisamos muito isso. Eu próprio apresentei agora uma legislação que restringe o que o governo pode fazer na manipulação do índice do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Por quê? Porque esse imposto, que devia ser regulatório, hoje o governo o transformou em arrecadatório. Então, nós apresentamos um projeto para limitar o que o governo pode fazer nesse sentido. Ou seja, Bruno, obrigado por esse alerta, e nós realmente precisamos ganhar a batalha da narrativa. Se é um setor que o Brasil tem vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países do mundo, é no agro. Ou seja, o Brasil é a grande referência do agro inovador, sustentável, que nós praticamos aqui em termos internacionais.
Deputado Arnaldo Jardim, que também integra a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, é o vice-presidente, sempre atendendo gentilmente aos nossos convites. Deputado, grande abraço, boa sorte, seguiremos em contato. Qualquer novidade, por favor, nos atualize. Até a próxima.
Muito obrigado, Daniel, a toda a equipe, ao Luiz Felipe, ao Bruno também, a toda a equipe da Jovem Pan News.
Seguimos aqui com outras notícias e informações. Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você tá ouvindo isso? Enquanto você ouve esse áudio, uma mulher pode estar sofrendo violência. No Brasil, 4 mulheres morrem todos os dias sendo vítimas de feminicídio. Isso não é só um número, ela tem um nome. Pode ser alguém que você conhece, pode ser você. O Podemos assume a luta contra o feminicídio. O nosso direito de viver sem medo. Todos contra o feminicídio. Filie-se ao Podemos.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho e movimento pelas cidades?
Presidente MDB Capital, Henrico Mizazzi.
A dívida do Brasil cresceu tanto que já é de mais de R$35 mil por brasileiro. E é por isso que os impostos não param de subir. Não é sobre eles, é sobre você. É com responsabilidade e compromisso que podemos agir por uma gestão de qualidade e eficiente para todos.
Deputado Federal Baleia Rossi.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Idos de um governo que não vê limites na honra, na ética, na moral. Portanto, Caniato, o governo norte-americano agiu da única forma que um governo sério pode agir. E aí nós deveríamos esperar que o governo brasileiro também agisse de forma séria com alguém que manipula um governo estrangeiro para atender aos seus interesses, para beneficiar determinado grupo político. Mas será que vamos ver isso? Ou será que ele vai voltar para o Brasil com as suas malinhas e vai encontrar um abraço, um chamego, um carinho? Oh, vamos te acomodar aqui, vamos ver como é que a gente resolve a sua vida. Obrigado por ter tentado nos ajudar. Ah, pena que aquele malvadão do Trump te pegou no pulo e te deu um pé no traseiro.
Pois é, notícia importante. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Os nossos comentaristas analisam uma decisão que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos, que mandaram para fora dos Estados Unidos o delegado brasileiro da Polícia Federal, que teve envolvimento naquele suposto acordo com as autoridades americanas para a captura de Alexandre Ramagem. E aí a gestão norte-americana, a gestão de Donald Trump, acabou acusando esse agente brasileiro, esse policial federal, de burlar os pedidos formais de extradição e estender o que, na visão dos americanos, né, das autoridades americanas, entendem como perseguições políticas para o território americano. Então, ele estendia a perseguição política do território brasileiro para o território norte-americano, especialmente no caso de Alexandre Ramagem. Deixa eu chamar o Roberto Mota, que tem vários aspectos importantes nessa notícia. Também chama atenção a decisão de expulsar do país, né, Mota? Não foi nenhum tipo de comunicado, uma advertência, uma manifestação formal. Não, simplesmente deixe o país.
Primeiro, foi um tweet do Departamento de Estado. Depois, um retweet da Embaixada Americana no Brasil. E o texto era claro. Até aluno do Paulo Freire consegue entender. O tweet dizia: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e, a parte pior de todas, estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Que vergonha! Nem nas épocas em que o Brasil teve regimes abertamente autoritários, nenhum governo teve essa ousadia de estender um braço totalitário para perseguir exilados políticos nos Estados Unidos da América. A resposta americana foi rápida e dura, mas é evidente que esse servidor público não agiu sozinho. Ele cumpria uma missão. E aí é preciso a gente fazer aquela pergunta tradicional toda vez que a gente fala de desvios, escândalos e malfeitos aqui nesse programa. E os mandantes? E os financiadores? E os chefões? Será que eles vão receber uma punição também? Ou vai ficar tudo por isso mesmo?
Essa pergunta é muito importante, né? Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila também para fazer as suas reflexões, os seus apontamentos a partir dessa notícia. Você, Dávila, o que chama atenção a partir dessa manifestação do governo dos Estados Unidos? Imagino que isso seja uma vergonha, ou pelo menos uma decepção para muitas pessoas que viam na Polícia Federal como uma instituição que sempre defendeu, né, os interesses, sempre atuou de maneira muito transparente. Lhe parece algo isolado de um servidor ou talvez ele tenha seguido determinações de superiores?
Não é um fato isolado, Caniato. É mais um sinal do aparelhamento das instituições de Estado brasileiro. Instituições de Estado que, sob o governo petista, são utilizados como ferramentas político-partidária para perseguição de interesses políticos, ideológicos, eleitoreiros. É uma vergonha o que vem acontecendo com o Brasil com o grau de aparelhamento das instituições de Estado. São estatais, Polícia Federal, diplomacia brasileira, todos os órgãos que deveriam ser de Estado passaram a funcionar como capacho da política eleitoral e da política partidária do PT. Uma vergonha, uma atitude que mostra a degeneração das instituições políticas no Brasil. Infelizmente, o próximo governo de direita vai ter muito trabalho para desintoxicar as instituições de Estado deste aparelhamento político-partidário que foi conduzido nos governos petistas. Isto é fundamental para voltarmos a ter confiança no Estado, nas leis, nas instituições. A democracia não funciona com instituições aparelhadas que servem a um partido em vez de servir o Estado brasileiro.
Chamar o Bruno Musa para avaliar essa notícia. Você, Musa, acho que tem alguns aspectos para a gente destacar, enfim, traga também o seu ponto de vista, mas, se possível, dê uma... contemple também o nosso público com possíveis consequências, porque nós víamos o governo brasileiro tentando surfar na onda da tal química, né? Mencionando uma suposta aproximação do presidente brasileiro com o norte-americano, e parece que com os últimos eventos já há um distanciamento, né?
É que essa aproximação, ela de fato real, ela nunca aconteceu, Caniato. Eu vou retomar aqui os principais fatos. E a gente precisa entender, ou talvez ir um pouco nas entrelinhas, além do óbvio, não a partir daquele discurso simplesmente dito em palavras, né? O Donald Trump fala isso de todo mundo, que ele é próximo, que ele gosta muito, se dá muito bem. A gente consegue ser um pouco mais inteligente do que isso. O Lula, naquela triste cúpula dos BRICS, triste porque eu falo que foi esvaziada, que a China sequer mandou o primeiro escalão deles, aqui que aconteceu no Rio de Janeiro, ele bateu, bateu e bateu nos Estados Unidos e bateu no dólar, falando que queria um eixo Brasil-China ali de desdolarização como um todo. Depois, a gente viu a patética cena na COP30, também completamente esvaziada, uma cena triste de se ver até para a imagem do Brasil, mas mais uma vez, nos seus discursos rançudos ali do governo brasileiro, batendo no eterno nós contra eles, os imperialistas contra o dólar, aquele discurso que cada um pode ter a sua própria opinião, mas tentar bater no mais forte dessa maneira é pedir para apanhar, e dói mais em quem é mais fraco. E de novo, goste ou não, basta comparar números econômicos. Os Estados Unidos não tem nem comparação com a economia brasileira. Olha, PIB, PIB per capita, liberdade econômica, o que quer que seja, isso não tem a ver com Donald Trump, Lula, Bolsonaro, tem a ver com os Estados Unidos e com o Brasil. São dois mundos completamente diferentes. E cada vez mais a gente vê Esse ranço do governo brasileiro para com os Estados Unidos não cansa de bater. Uma hora fala que tem essa aproximação, mas qualquer oportunidade, qualquer janela, ele vai lá e tenta bater. Quando vale lembrar, o segundo maior destino das exportações brasileiras são os Estados Unidos. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E é realmente a maior economia do planeta Terra. Qual é o sentido de você bater de maneira desenfreada quando você depende, em boa parte, das exportações e importações desse país? Me parece completamente falta de estratégia. Imagine numa empresa privada se você faz isso. Você simplesmente é varrido do mercado. Então, qual é o objetivo do governo brasileiro fazer isso? Nada. É a sensação de que coloca, em primeiro lugar, aquele ranço político e ideológico que tem no Brasil do tal nós contra eles. Quando a gente vê esse nível de política interferindo nas relações do Brasil, culmina agora com esse tipo de notícia que